Vamos dar rapidinho os recados para o pessoal, porque eu queria que você contasse também para o pessoal aquela ideia que você me sugeriu no final de semana, tá?
Ah, sim.
Que aí, se possível, a
Bora.
gente já começa na semana que vem, tá? Então, o pessoal que nos
Ótimo.
acompanha, em primeiro lugar, muito boa noite. Eu sou Ademir Serafim Júnior, junto com
Eu
meu
sou João
sempre
Paulo.
querido.
João Paulo Miranda.
Nós somos o Projeto Abstrato. Desculpa, nós somos o Projeto Semente Abstrata, trazendo aqui a nossa live semanal. Essa live, ela está temporariamente substituindo o programa de rádio, que nós temos lá na Rádio Mundial, toda sexta-feira, às 6 horas da manhã. Então, daqui a pouquinho, a hora que a gente terminar os avisos iniciais, eu vou dar um toque para o João, e nós vamos gravar aqui dentro dessa live hoje o programa que vai ao ar amanhã, na Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, toda sexta, às 6 da manhã. É sempre importante agora, até com a nova estrutura que nós estamos trazendo aqui no Semente Abstrata, contar com a ajuda de vocês. Então, tudo que vocês puderem nos ajudar interagindo com o projeto, curtindo os conteúdos, compartilhando as postagens, indicando a página para algum amigo, para algum familiar que vocês entendem que tem afinidade com esse tipo de assunto, vai ajudar muito. E até eu estou vendo que o pessoal que nos acompanha, o pessoal que faz parte do Semente Abstrata junto com a gente, eles estão sugerindo muito aumentarmos o nível de interação que nós temos com vocês, tá? Então, podem esperar muitas postagens novas, muitos conteúdos novos, mas vamos precisar muito também de uma retroalimentação de vocês, vamos falar assim, né? Do famoso feedback. Então, vocês trazendo para nós sobre o que que vocês querem conversar, recomendação de todos os tipos, para a gente bater esse papo, para a gente construir um projeto cada vez mais colaborativo e cada vez mais interessante também para vocês, tá? Muito provavelmente também, a partir da semana que vem, nós vamos fazer um formatinho diferente de transmissão semanal. E esse aí eu queria que você contasse para o pessoal, John.
No caso, qual? A transmissão que vai ser por outra via ou aquela ideia que nós tivemos?
A sua ideia.
Então, a ideia é a seguinte: é nós fazermos um bate-papo, né? Ademir e eu, e lógico. Aí, no caso, em outra plataforma, porque não, né, tem que ser alguma coisa assim, com número relativamente limitado de pessoas, mas nós vamos pegar um filme, lógico, um filme que seja interessante assim, e nós vamos discutir esse filme, entendeu? A ideia é nós publicarmos nas redes sociais o filme que nós vamos falar, sei lá, com alguns dias, uma semana de antecedência, alguma coisa assim, para dar tempo das pessoas assistirem e poderem se inteirar. Entendeu? Aí eu e o Ademir vamos mediar, vamos discutir e quem participar também vai poder interagir conosco, comentar, fazer pergunta. Então é uma coisa bem legal, né? Acho que é uma proposta muito legal.
Tá. Muito provavelmente, então, agora, a partir já da próxima semana, aí não vai ser transmitido isso. Nós vamos criar uma conferência, um Zoom, um Skype, alguma coisa nesse sentido. E aí nós vamos fazer um grupinho fechado para a gente conseguir debater, para vocês conseguirem participar, fazer as colocações de vocês, trazer ponto de vista, tal. Estamos ainda entendendo como isso vai funcionar, mas semana que vem a gente já começa. Então já vai ter algo bacana, algo novo aqui para vocês, tá?
Já
João,
temos até um título, né, Ademir? Um
conta isso
título que
aí.
está na Berlinda, né?
Qual que é?
Ah, a sugestão é começar com Stanley Kubrick, né? De olhos bem fechados. É muito propício para esse momento, hein? Então já
Filmaço.
fica a dica aí, pessoal. Filmaço, filmaço, clássico. É de olhos bem fechados, tá? Maravilhoso esse filme. Cheio de símbolos, cheio de mensagens e muito legal mesmo.
Então, a
Tá bom?
partir.
Mas a gente nós vamos programar direitinho, né, Ademir? Data, horário, tudo. E aí nós avisamos aí através das redes sociais.
Tá? Quem já tiver a oportunidade, assiste. Quem já assistiu, assiste de novo. Pesquisem um pouquinho. Vamos tentar entender um pouco o que o filme nos conta, um pouco do simbolismo nesse filme. E um pouco também da história do Stanley Kubrick, um cara que tem muita coisa bacana por trás de todo o trabalho fantástico desse cara.
Era um cineasta Gina, o seu Stanley Kubrick era Gina.
Outra coisa também, pessoal, até para não ficar algo muito cansativo, né? Nesse momento é live saindo por todo canto, nós vamos começar a fazer algo um tempo um pouquinho mais enxuto. Tá? Tentar e desenvolver, vamos falar assim, construir uma live de aproximadamente 30, 35 minutos no máximo. Aí não fica cansativo para vocês e a gente vai trocando muita figurinha. Certo?
Certinho.
João, então se você não tiver mais nada para dizer, eu vou começar o programinha da rádio.
Não, ótimo. Eu tenho um recado para dar importante lá.
Pode começar. Vai dar no programa mesmo?
Tem que ser no programa, é. É divulgação do peregrino do Sumaré.
Ah, é?
É, você já...
Tá bom. Então vamos lá. Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais uma sexta-feira, são 6 horas da manhã, mas esse programa foi gravado na última quinta-feira. Aliás, ele foi gravado ontem. Por motivos óbvios, por motivos que todo mundo tem acompanhado, por causa dessa terrível pandemia, nós temos feito esse programa gravado em casa. Então, João e eu conversamos aí provavelmente em torno de quarta ou quinta-feira, ainda estamos acertando esse dia, tá? E sexta-feira ele vem aqui para vocês. Eu sou Ademir Serafim Júnior.
Eu sou João Paulo Miranda.
E nós somos o projeto Semente Abstrata. Toda sexta aqui na Rádio Vibe Mundial 95.7 FM e nas nossas redes sociais com um montão de materiais para vocês. Se é a primeira vez que vocês caíram de paraquedas, não conhecem esses dois barbudos aí conversando, pesquisa, dá aquela fuçadinha nas nossas redes sociais que vocês vão encontrar muito material bacana. Primeiro no Facebook.
facebook.com/sementeabstrata.
YouTube.
youtube.com/sementeabstrata.
Instagram.
instagram@sementeabstrata.
Qualquer outra coisa, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Pessoal, estamos agora uns recados bem rapidinho para vocês. Estamos em fase final de construção do nosso novo site. Então, em poucos dias, sementeabstrata.com.br. Também qualquer coisa, contato@sementeabstrata.com.br. Estamos com uma equipe nova, com uma equipe completa, trabalhando em muitas frentes para interagir com vocês de um jeito organizado, com muita interatividade e trazendo a grande essência do nosso projeto, que é uma ideia colaborativa, para que juntos nós consigamos proporcionar uma ambiência em que as mais diversas sementes vão florescer. Certo?
Certinho.
João?
Um recadinho.
Por favor.
Então, pessoal, recadinho rápido. O peregrino do curso de iniciação da Sociedade Brasileira de Ubiota, a porta de entrada é o peregrino. Eu sou instrutor do departamento do Sumaré, Ademir é no departamento da Moca. E nós tivemos, no caso, na Moca... O peregrino começou em março, começou antes da quarentena. No Sumaré ia começar no dia 2 de abril, se eu não me engano. Em virtude da quarentena, nós tivemos que suspender o início das aulas, né? E diante dessa incerteza, o departamento decidiu fazer o seguinte. As aulas do peregrino, turma 2020, da Sociedade Brasileira de Obiose, a turma vai começar dia 6 de agosto, quinta-feira, 20 horas, tá bom? Agora, nós não sabemos se será possível que seja presencial, tá? Porque não sabemos ainda como vai ficar essa questão da quarentena e do isolamento. Nós esperamos que até agosto já seja possível, mas não sabemos, né? O importante é preservar, ter a segurança. Então, ainda que não seja possível começar o presencial, vai ser online. Se não for possível o presencial, vai ser online. Então, pessoal, façam suas inscrições através dos telefones 11, São Paulo, 2667-0760 ou 2667-0744, tá bom? Liga lá no departamento do Sumaré, na parte da tarde para a noite, tá? E aí, provavelmente, ali a Maria José ou o Pedro vão estar lá e vão já reservar a vaga de vocês, tá bom? É isso.
É isso aí. Na Mooca, nós estamos fazendo já online, tá? Então, se vocês aí já tiverem disponibilidade de começar, nós toda terça-feira às 20 horas estamos fazendo lá. Tá interessado? Isso é por hora, é restrito às pessoas aqui de São Paulo, tá? Porque cada localidade tem seu próprio departamento, a sua própria estrutura de ensino. Então, se você é daqui da região, manda um e-mail para a gente, tá? No sementeabstrata@gmail.com e a gente passa as instruções toda terça às 20 horas. Certo?
Isso aí.
João, então vamos lá. Tenho muita coisa aqui para falar por cima. Vou jogar umas coisas no alto e aí você vai me ajudar a costurar um pouquinho tudo isso, tá?
Tá bom.
Hoje,
Vou ver se
e
eu
aí hoje
consigo
falando,
rebater.
hoje quinta-feira, deixa eu até confirmar aqui. Hoje quinta-feira, 7 de maio de 2020, é um dia bastante simbólico, né? Estamos nós aqui, enquanto
Bem.
sociedade, mais especificamente no Brasil, vivendo um período de quarentena, que até tudo indica nos próximos dias tende a apertar ainda um pouquinho mais. É muito legal pesquisarmos um pouco sobre o próprio simbolismo do período em que o Cristo ficou no deserto, chamados 40 dias, que foi exatamente o processo final para que ele alcançasse a sua iluminação e a plena ciência do seu trabalho, né? Inclusive, um rápido comentário, João. Eu comecei a ler, ouvir uma publicação nos últimos anos. Não sei se você já ouviu falar, chama As Cartas de Cristo.
Não, não conheço.
Achei interessante,
Não
tá?
conheço.
Achei interessante. Eu
É
comecei,
legal.
acho que vale até para a gente conversar ainda oportunamente sobre
É
isso.
linha teosófica, alguma coisa assim?
É basicamente um conjunto de cartas que teoricamente teriam sido passadas pelo Cristo bíblico a uma mulher que é viva até os dias de hoje, e foi, vamos falar assim, ela canalizou e ele deixou essas cartas que ela tem escrito
Entendi.
ao longo, vamos falar assim, dos últimos 20 anos. Interessante, interessante. Acho que
Não conheço,
independente de
não.
qualquer coisa, vale uma leitura para uma reflexão. Porque eu achei um
Claro.
paralelo bem legal com o próprio Frabato, tá? Eu terminei hoje a
Transbordou.
primeira carta e eu achei bem interessante. A gente oportunamente volta a falar sobre isso. Então, veja, o processo de iluminação do Cristo hoje foi a chamada lua cheia de Wesak, que fala, né? A pronúncia eu falei correto?
É, eu acho que é Vesak ou Exak, tanto faz.
Tá? Que é uma passagem que ela mostra para nós etapas como o nascimento, a iluminação e a própria morte do Siddhartha Gautama, né? O Buda
O
das
Buda.
linhas budistas. E nós tínhamos pensado ainda antes de falar um pouco sobre a noção do escuro do medo. Esse medo que é um sentimento tão constante nesse período, esse medo que muitas vezes ele nos aprisiona, né? E o medo que não nos permite enxergar a luz que sempre existe, né? Vivemos em períodos, ou melhor, nos condicionamos a aceitar um medo. E esse medo nos impede de pensar, de sentir e, acima de tudo, de sermos o que somos e vivermos todas as possibilidades que estão dentro de nós. Eu queria pedir para você, como astrólogo, como teósofo, como biota, a me ajudar a costurar um pouco tudo isso, né? Desde o processo de iluminação do Cristo, com a sua própria quarentena, desde essa data super simbólica que a gente vive hoje, com o medo.
Vamos lá, né? Bom dia. Bom dia, ouvintes também, ouvintes aqui da Rádio Mundial, da Vibe Mundial, né? Cara, primeiro, né? O medo é uma coisa que é algo que é nascido, que nasce, se desenvolve e é alimentado a nível da alma, da psique humana, né? É baseado na matéria elemental, né? Então o medo não deixa de ser nesse ponto uma maia, né? Isso não quer dizer também. Eu não gosto daquela coisa, eu falo assim, ah, maia é ilusão, então não serve. Não, não. É simplesmente o que, como eu entendo maia, maia é uma forma, é uma ponte, é um caminho para você buscar a sua reconexão com o seu eu superior, com o seu sol interior, enfim, né? Então, nesse sentido, né, o medo ele faz parte da psique humana, né? Ele faz parte da psique humana e é isso, é uma das, vamos dizer, uma das esfinges humanas. A esfinge é o grande mistério, né, da alma humana. Então, o medo ele faz parte de um desses grandes mistérios da psique, da esfinge humana, né? É por buscarmos decifrar o medo. Porque, na verdade, se nós formos ser rigorosos, né, no entendimento, por exemplo, das leis herméticas, das sete leis herméticas, que tratam de, na verdade, de uma forma sintética, todos os mistérios do universo, dos arquétipos universais, na verdade, nós não devemos ter medo de nada, porque está tudo certo, está tudo equilibrado, né? Na medida do desequilíbrio de cada um, mas está tudo equilibrado, né? A lei da causa e efeito, a lei do karma, né? Está tudo equilibrado na medida dos desequilíbrios de cada um. Então, é aquilo, nós devemos, é aquilo, respeitar, ter cuidado é uma coisa, né? Agora, você acabar se refugiando, no seu medo, o medo ele tira a sua ação, ele tira a sua vontade, ele tira a sua ousadia, ele tira a sua ação, enfim, né? É algo muito perigoso e é esse momento que nós estamos vivendo agora. O medo que já existe, ele está muito potencializado e é natural, né? Então é uma forma, aí pelo lado de luz, é uma oportunidade de nós aprendermos então a lidar com esse medo, né? A enfrentar, né? A cada dia que você acorda, você agradecer e falar, puxa, graças a Deus, aqui estou bem, né? Mais um dia superado, né? E vamos cada vez mais lidando com isso, né? Lidando, o medo ele tá ligado a nossa escuridão, às nossas sombras, né? E a luz, né? Ela nasce da escuridão e isso não é nem se falar assim, isso é uma coisa, lógico, pela lei da analogia, né? Pela analogia você pode inferir, você pode deduzir verdades, mesmo de coisas que você a princípio não tem certeza, né? Então, ó, só para falar uma coisa rapidinho, eu passo a bola para você, que esse processo todo, Ademir, ele está na própria criação, nos mistérios da própria criação do universo, tá? Da própria cosmogênese, né? Então isso pode ser explicado de diversas formas. Na cosmogênese é um pouco mais complicado, na cosmogênese teosófica, né? Na Kabbalah um pouco também, eu acho na mitologia grega um pouco mais simples, tá? Um pouco mais simples, que é o seguinte, basicamente é o seguinte, segundo a mitologia grega, a origem de tudo é o caos, né? Mas não é essa noção que nós temos de caos, né? É o caos, é o vazio primordial, né? É o abismo eterno, né? É quando nada existe, certo? Do caos nasce Géia, e Géia é o princípio feminino, e é o princípio feminino criador, né? É a força da natureza polarizada, né? Polarizada, já o princípio da polarização, e que gera, é o princípio feminino, né? Arquetípico, gerador de todas as formas de vida, é a matriz de onde gera a palavra matéria, né? Mãe Terra, certo?
É engraçado que você falando isso, eu estou ouvindo você de outra forma descrever o Arcano 2, tá? Mas só um rápido parênteses.
O Arcano 18 e o Arcano 2, né? Porque o Arcano 18 é o caos, né? E a Lua e o caos, tá tudo ligado. E aí também do caos gera Géia, tá? E aí, no caso, Géia que vai gerar Urano, e Urano vai envolver Géia, e aí ambos vão, na conjugação deles, eles vão começar as gerações dos deuses, do panteão, tá bom? Mas, de qualquer forma, de caos, do caos nasce Géia, então o princípio feminino gerador, que vai criar a própria matéria, certo? E do caos também surge as trevas subterrâneas, tá? As trevas subterrâneas, que são chamadas de Erebo e Tártaro, Hades. E também Nyx. Nyx é a treva do céu, então é a noite. Nyx é a deusa da noite, né? Nyx é a deusa da noite. Então o caos gera Géia, gera Nyx, né? Gera Erebo e Tártaro, as trevas subterrâneas, e gera Eros também, que é o amor universal. E de Nyx, da noite, surge Hemera e Éter. Hemera é a luz terrena e Éter é a luz superior. E aí você vê aí, então, a ligação que já existe, vou dizer, do Éter com o próprio quinto elemento. Nós temos quatro elementos: ar, fogo, terra e água, e Éter é a quinta essência, é o quinto elemento, né? Então, Éter é a luz superior. Enquanto Hemera é a luz que ilumina a terra, nascendo, então, da noite, né? Então, da noite nasce necessariamente a luz do dia. Então, necessariamente, após o período de escuridão, virá a luz. É arquetípico isso. A luz está ali, a luz está para nascer, né?
Olha, John, você sabe, teve uma vez conversando com uma psicóloga, eu achei. Ela me deu um exemplo muito interessante que eu acho que acrescenta na nossa conversa, que é o exemplo do medo do escuro. Medo escuro é um medo complicado, né? Aliás, como todos os medos, é algo complicado, que demanda um entendimento desse processo para que nós consigamos enfrentá-lo, para que a gente consiga levar luz a isso. E o exemplo que ela deu nessa época da conversa, eu achei muito interessante, que ela falou assim, ó, dentro do meu estudo, dentro do meu entendimento, eu acredito que uma pessoa só vai perder o medo quando ela chegar na casa dela, por exemplo, e apagar a luz do quarto. Ela fica do lado de fora. Dentro do quarto está tudo escuro. Ela está com medo do que está ali dentro. Ela está com medo daquele escuro. Só que ela sabe, ao mesmo tempo, que não tem nada ali. Mas ela continua sentindo esse medo. Esse medo só vai sumir primeiro no momento em que ela entrar lá, que ela entrar sozinha com as próprias pernas, não adianta outra pessoa entrar, não adianta. E depois, ao final disso tudo, que ela vai e ela acende a luz. Eu achei bastante emblemático por deixar claro a ideia de que nós precisamos primeiro conseguir reconhecer aquela luz interna que sempre existe, que sempre existiu. Então, agora eu queria um pouco ouvir você fazer esse paralelo com o dia de hoje. Nós hoje até, eu não sabia, mas a gente acabou lendo o mesmo texto falando dessa lua cheia taurina. E nesse texto, ele é colocado uma coisa muito interessante. O processo de migração da busca pela iluminação, que, vamos falar assim, é uma linha de conhecimento que já existe, talvez há milênios, vamos falar assim, modernamente, no Oriente, e que nos últimos 2.000 anos começou um processo de migração para o Ocidente. E puxando a analogia da Quaresma, junto com hoje, o episódio de iluminação do Buda, foi feito um paralelo de que o Buda oriental, o Siddhartha Gautama, seria o Buda da sabedoria. Enquanto o Cristo ocidental, o Joshua Ben Pandira, o Jesus Cristo, seria o Buda do amor. E eu achei muito interessante, porque o processo, cada um tem a sua etapa, cada um tem a sua função específica, um determinado contexto, alguma determinada sociedade, mas a noção, o conceito de amor, sabedoria, com a junção do trabalho desses dois seres iluminados, mostra um pouco de como nos conectarmos com essa luz que sempre, sempre, sempre existiu.
Sim, com certeza, com certeza. E a data de hoje é muito especial mesmo, ainda mais considerando esse contexto que nós estamos vivendo, porque, é claro, hoje, como o dia de Vesak, né, essa celebração que é feita há milênios em algum lugar ali, num vale oculto no, nos Himalaias, né, é feito por adeptos, né, por seres de alta estirpe, né? Tanto a nível físico como a nível mais sutil, mas a finalidade, né? Dentre as inúmeras, mas a finalidade principal de Vesak é justamente uma renovação da aliança desses seres, dessas consciências com o próprio Eterno, certo? Então é o Eterno aí representado no caso como Shambhala. Essa Shambhala é o oitavo elemento, né? É o sol central do oitavo sistema, é o lugar mais sagrado, né? É o que representa o próprio Eterno, né? Shambhala. Então é a própria emanação de Shambhala
Quase o caos,
sendo
né?
exatamente, é luz, é o Shambhala se diz que é 24 horas de trevas, porque é tanta, tanta, tanta luz condensada que é como se fosse aquilo é o nada que ao mesmo tempo é tudo, né? Mas, enfim, essas emanações, elas são enviadas e, vamos dizer assim, os canais pelos quais ela chega à humanidade são desses grandes seres. É muito bonito, muito bonito. No caso, é um ritual feito pela própria a consciência de Cristo, né? Nós chamamos de Joshua Ben Pandira, né? Jesus bíblico, né? O Cristo no centro, e como, vamos dizer assim, como colunas, se fala o Manu, que no caso é a função, mas no caso é o próprio, nós chamamos planetário da Ronda, né? Micael, Aquibel, Rei Melquisedeque, né? O Manu primordial nesse sentido. E a outra ponta é São Germano, né? São Germano, que no caso é o quinto Kumara, né? A hierarquia dos Kumaras. Não tem nada a ver com muita bobagem que a gente ouve por aí. A hierarquia dos Kumaras é uma altíssima hierarquia espiritual, né? É uma projeção dos próprios Matra Devas. Nossa, acho que eu tô falando meio difícil, né?
João,
Esses Devas, Matra Devas são deuses, são consciências além do Akasha, além do segundo trono, que é o mundo da mãe divina, tá? Eles se projetam, né? É uma tríade que se projeta em Shambhala como, vamos dizer assim, São Germano, que o quinto Kumara, o Cristo e o próprio Rei Melquisedeque, o próprio JHS, certo? E no caso aí, essa é a Trindade, e tem também o, vamos dizer, o quadrante, né? O quadrante que nós chamamos aí os quatro Maharajas e tal, que estão relacionados ao quaternário. E essas emanações, elas vêm da constelação do Cruzeiro do Sul. É o Cruzeiro do Sul, que é a conexão aí, no caso, da própria Terra com o Akasha, com o éter, né? Nós estamos falando do éter. Então, esse não é festival, uma celebração, estão relacionados todos esses mistérios. Então, esses seres, eles canalizam essa energia, e isso é projetado na consciência do Buda, né? Que no caso agora essa consciência do Buda da era de Aquários, que é o próprio Maitreya, tá? Então, aí, no caso, é o próprio Maitreya Buda mandando suas bênçãos para o mundo nessa data linda e sagrada da lua cheia do signo de touro, né? A lua, no caso, aí, no signo de escorpião, e o sol no signo de touro, né? E relacionando também, você vê que esse eixo, touro e escorpião, ele tem muito a ver com o medo, né? No caso aí, o medo ligado, medo, o escuro ligado à tônica de escorpião, e o touro ligado à tônica solar, assim, né? Vamos dizer, nesse sentido.
Cara, eu vou te matar. Eu vou te matar porque para a gente conseguir explicar um pouco das eternidades de informação que você colocou aqui, a gente ia precisar de mais muitos programas. E a gente está realmente no fim. Eu queria comentar muitos pontos, mas realmente não vai ser possível. Mas eu acho bem legal reforçar o modo como você concluiu o raciocínio, John, a respeito do que seria isso, o tão falado Maitreya, né? O que seria a próxima manifestação avatárica, o que seria a antropomorfização da lei da era de Aquários, enfim, isso é muito falado. Tem coisa séria que é falado sobre isso, tem bobagem também que é falado sobre isso, mas eu acho muito legal nós amarrarmos todo esse simbolismo que a gente conversou: quarentena, escuro, medo, caos, Buda, Wesak, a lua cheia de touro, exatamente com esse processo. É quase como se fosse de uma reafirmação daquilo que sempre foi, né? Porque nós temos uma tendência a isso. Não, foi, então estamos recebendo os eflúvios e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vai ficar tudo bem, estamos abençoados, estamos não sei o quê. Pô, sim e não. Não porque, aliás, primeiro sim, porque realmente são momentos de reafirmação dessas conexões, são momentos em que essas práticas, essas ritualísticas, essas mentalizações, elas reforçam esses valores. Só que, ao mesmo tempo, todos esses valores sempre existiram, sempre estiveram manifestados dentro de cada um de nós. Então, é aí que eu entendo realmente essa necessidade de nós trazermos. Tem até aquela frase, né, João, que eu acho que. Como é que é? Da morte à imortalidade. Do ilusório conduz-me ao real. Das
O
trevas à
real.
luz, da morte à imortalidade. É
É
uma
isso.
frase extremamente profunda, 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 mas que ilustra muito bem isso, porque no final das contas, todo esse processo, e aí por isso até que eu fiz referência tanto ao Frabato quanto às cartas do Cristo, para nós entendermos um pouco esse processo de iluminação. Sendo que é um processo que ele sempre existiu, cabe a nós só reconhecer, e é a vida, os nossos sentidos materiais que dão uma falsa impressão de que esse estado não existe, de que esse estado é distante, de que ele é inalcançável, sendo que na realidade ele sempre existiu, sempre esteve manifestado, basta a gente parar de fugir dele.
Sim, parar de ter medo, né? A gente tem medo, na verdade.
Precisamos encerrar.
Beleza.
Queridos, obrigado sempre. Obrigado você, João. Obrigado vocês que nos acompanham. Se vocês gostam dessas conversas, desses nossos bate-papos, compartilhem, nos ajudem, tragam ideias. Semana que vem, 6 horas da manhã, estamos de volta. Um grande abraço e até a próxima.
Valeu, pessoal. Obrigado, Ademir. Valeu. Boa semana.
Certo?
Certo.
Tá, então aí agora já encerramos, tá?
Desculpa a minha metralhadora aí.
Não,
Foi vindo,
é que
vindo.
eu fiquei doido aqui. Da próxima vez eu vou trazer um bloquinho para anotar tudo que você está falando para comentar. Mas.
É que tá, fala aí, depois eu só queria. Alguém fez uma colocação aqui que eu gostaria só de comentar.
Tá, não, pode falar então.
Não, é o seguinte, porque alguém colocou aí a questão que eu comentei do Cruzeiro do Sul, tá? Da constelação do Cruzeiro do Sul, né? Que são as quatro estrelas, né? Que representam o quaternário, representa o jogo quaternário, né? E que no caso ali, como uma projeção, né? Do éter, do segundo trono, dos Maharajas, os quatro Maharajas, e a quinta estrela. A intrometida representa esse quinto princípio, né, que sintetiza, na verdade, a unidade na trindade, né? Basicamente é isso. Então, da constelação do Cruzeiro do Sul emana como uma força idealizadora, que nós chamamos de Forhat, o fogo frio, certo? Essas consciências do segundo trono se projetam no interior da Terra, em Agartha e Shambhala, certo? E aí, no caso, se projeta como o quê? Né? Como os Kumaras, né? Os quatro, cinco Kumaras, né? Que na verdade são sete, né? Mas estamos aí falando na questão evolutiva atual. Aí, no caso, São Germano é o quinto Kumara. E a própria tríade, né? Que nós falamos ali do Festival de Vesak, tudo que é comandado por essa tríade, né? É São Germano, o Cristo e o Manu, né? No caso. Então, aí essas consciências do seio da Terra projetam para a face da Terra como Kundalini. Então, é a energia de Kundalini que sobe vermelha, realizadora, e a energia que desce do céu, né, idealizadora, Forrat Kundalini, gerando aí a vida. Né, gerando...
No programa que nós falamos, nisso até que o João está falando, tem três programas que nós fizemos sobre o arcano, sobre os arcanos que vão um pouco nessa linha e desenvolvem até um pouco mais a fundo, que é o programa do Arcano 1, o programa do Arcano 2 e o programa do Arcano 6, tá? 1, 2 e 6. Esses três, eles desenvolvem bastante isso aqui que o João está comentando com a gente, tá? Outra pessoa também pediu para a gente falar sobre Betelgeuse. Fizemos um programa também sobre isso, tá? Esse ano ainda, né, John? Esse ano a gente fez.
Recente, foi um pouco antes desse negócio agora.
Pô. Tá. João, outra coisa, não sei se você teve a oportunidade. Você assistiu o The Midnight Gospel?
Não assisti.
Veja.
Não assisti, não.
Veja, por favor. É fantástico. É fantástico. Principalmente os episódios. Todos eles, até agora, eu ainda não terminei a temporada. Os episódios são muito bons. Reforço só para você assistir. Episódio 3 e episódio 4. São lindos.
Não, eu vou assistir todos.
É Netflix, é muito, né? Netflix. Tá?
Beleza.
Que, inclusive, depois eu acho que valeria a pena, quando você assistir, eu ia sugerir para, depois da gente falar sobre o De Olhos Bem Fechados, a gente falar especificamente do Midnight Gospel.
Pô, com certeza.
Tá,
com certeza.
O pessoal está perguntando aqui, eu vou só escrever o nome, tá? Pessoal, pegar também depois aí. Tá aí, ó. Eu passei escrito isso, Midnight Gospel, tá? É muito legal porque eles são abordados conceitos esotéricos de altíssima profundidade, com um jeito bem acessível, e ele é basicamente o seguinte, é uns episódios com um desenho bem simples, acontecendo um monte de coisa completamente surreal, só que enquanto isso rolam diálogos profundos, existenciais, que resumem doutrinas budistas, doutrinas hindus, doutrinas iniciáticas esotéricas, doutrinas iniciáticas orientais. Assistam. E aí a gente vai fazer depois um bate-papo específico sobre isso junto com as pessoas.
Pô, fez certeza. Muito bom.
Vamos encerrar, meu rei?
Vamos sim.
Ó, pessoal,
acho que foi legal.
Estamos preparando muita coisa para vocês, tá? Estamos com uma equipe aí, o Semente Abstrata está muito legal. Ontem a gente fez até uma reunião de pauta. Colaborem com a gente, tá? Vai ter site, vai ter mais coisa no Instagram, vai ter texto, vai ter mais coisa no YouTube, vai ter live, vai ter bate-papo fechado no Zoom, vai ter muita coisa. As coisas só vão funcionar se vocês estiverem conosco. Então, tragam sugestões, tem crítica, pode fazer. Venham com a gente, tá? Assim que as coisas começarem a melhorar, ó, até deram a dica aí, John, repetirmos a oficina do tarô, em formato digital. Podemos pensar também sobre isso, temos um material muito legal aí. O importante é, vamos continuar e com vocês vamos continuar mais fortes e melhores. Beleza?
É isso. Tá bom. Bom, eu agradeço, Ademir, agradeço a todo mundo que está aqui presente. Deixo aqui meu beijo, meu abraço. E assim, vamos procurar, então, né? Lembrando que a era de Aquário é a era da conexão, né? Conexão, pessoal. Vamos procurar então nos conectar a essa consciência, né? A essas bênçãos maravilhosas que ficam, né, à nossa disposição, mais fortalecidas a partir desse Vesak, entendeu? Então, né, vamos procurar nos conectar a essa consciência, né, de luz, de amor, de cura, né, de cura do nosso planeta, né, que vem de uma maneira tão bonita, né, como fonte do próprio amor divino, vinda do próprio Eterno, vinda de Shambhala. Então vamos aproveitar, vamos procurar nos conectar essas grandes consciências, essas grandes consciências que, na verdade, representam aí, como você bem falou, Ademir, a própria sabedoria e o próprio amor universais. Tá bom? Um beijo para todo mundo.
Pessoal, obrigado. Obrigado você, João. Semana que vem a gente está de volta. Até a próxima.
Obrigadão, Ademir. Valeu, pessoal. Beijão. Tchau, tchau.